Salve, né?
Salve.
Como sempre, nós temos um assunto para conversar, mas se quiser alguém perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Então vamos lá.
Então vamos.
Para onde?
Essa é a pergunta.
Tchau, né?
Tchau.
Diz.
No sábado passado, quando a gente estava conversando, algumas pessoas, inclusive eu, se referiram às vezes de sentir sua presença e você explicou que não era. E falou que isso era da falange de cada um.
Isso.
Eu não entendi direito.
Sacha, de verdade, deixa eu só falar uma coisa para você. Para nós, que está aqui do lado de cá, de vocês que estão do lado daí, são heróis de guerra. Por quê? Porque vocês estão no campo de batalha. Vocês estão na frente da batalha. Nós estamos aqui sentados na sala, no ar-condicionado, vendo vocês viverem embaixo. Ah, então, para nós é muito fácil, mas não reconhece e sabe da dificuldade de vocês. Viver uma encarnação não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Ela requer, viver a encarnação, requer alguma, como eu posso fazer, algum esforço de vocês. Não é simplesmente encarnar, acabou a encarnação, ponto, você levou, está tudo maravilhoso. Não, é preciso encarnar, e ao encarnar, fazer alguma coisa, promover alguma coisa que vai lhe fazer de, ao final da encarnação, ter um adiantamento ou não. Então, devido a essa importância e devido a esse, vamos dizer, essa questão de ser uma batalha, de vocês nunca veem a carne sozinho. Há sempre um grupo de amigos espirituais que ajudam vocês na encarnação. É este que eu disse, a falange de vocês. É alguém que, vamos dizer assim, está caminhando junto com você, está seguindo a sua caminhada e, quando você chama eu, ele vem como se fosse eu. Porque o espírito não é mágico. O espírito não pode estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Então, eles têm autonomia para fazer o que fizerem. Por quê? Porque eles conhecem muito mais a sua necessidade da encarnação do que eu.
Eventualmente pode ser você?
Eventualmente pode ser eu, dependendo do momento de algumas pessoas, sou eu. O mais certo é não ser eu. Compreendeu? Fia, talvez a resposta para você não seja essa, porque da sua casa, já do centro que nós, que da onde nós irradia todo o trabalho, sou eu. Mas da casa dele, da casa do outro, da casa do outro, aí não sou eu. É isso. Até porque, como eu acabei de dizer, aqueles que estão com você são muito mais conscientes da sua necessidade espiritual do que eu.
Como que é?
Quer explicar?
Pergunta.
Não, no momento eu não posso falar nada. Eu estou numa reunião, tá?
Então vamos começar a nossa conversa de hoje, né? O nome desta série de estudos que nós vamos realizar daqui até o final do julho é Para Ser Feliz. Este é o intuito do que nós vamos conversar. Nós vamos estar conversando, tentando descobrir elementos que nos ajudem a ser feliz. Certo? Mas antes nós precisamos já ter algumas coisas em mente. Precisamos já ter, vamos dizer assim, entender algumas coisas para ir poder entender o trabalho. Primeiro detalhe. Qual a importância de ser feliz? O que é importante ser feliz? Por que nós precisamos buscar essa felicidade? Porque segundo o Espírito da Verdade, pergunta 115 do Livro dos Espíritos, o Espírito, quando atinge a perfeição, vive a felicidade que Deus tem prometido. Então a importância de se estudar, de se buscar a felicidade, é que ser feliz é o reflexo de ter alcançado a perfeição espiritual nesta vida. Aquele que nesta vida consegue ser feliz, ele alcança a perfeição espiritual. Ele torna-se perfeito espiritualmente. É um pouco diferente do que vocês imaginam. Vocês imaginam que aquele que é perfeito, aquele que alcançou a elevação espiritual, é o que dá a seta mágica, ou é o que fica lá assim, ou é a outra que abre o hospital para atender. Não, não é isso. A perfeição espiritual é alcançada quando você atinge a felicidade. Quando você consegue viver essa existência feliz, você alcançou a perfeição espiritual nesta vida. Depois haverá outras vidas com novos desafios para você poder atingir a perfeição em cada uma delas. Isso quer dizer que perfeição não é atingir ser perfeito, mas é atingir o máximo possível a cada etapa. Então, cada um que alcança o máximo possível numa etapa, ele alcança a perfeição. Ficou claro isso? Este máximo possível não é julgado, não é avaliado, não quer dizer que um alcançou o máximo possível máximo e o outro máximo possível mínimo. Não interessa. O que interessa é você alcançar aquilo que se predispôs a alcançar. Ficou claro isso? Então, a busca da felicidade tem essa importância. Tem a importância de, ao realizar o máximo possível do seu lado espiritual em uma encarnação. Pode fazer pergunta, viu? Não precisa esperar acabar, não. Segundo detalhe. Então você precisa alcançar a felicidade. E aí surge um problema. Por quê? Porque para vocês, seres humanos, felicidade é algo diferente do mundo espiritual. A felicidade humana, na verdade, não é uma felicidade. Chama-se prazer. É a satisfação. Satisfação de ter conseguido aquilo que desejaria conseguir. Realizar aquilo que desejava realizar. Conhecer aquilo que desejava conhecer. Se um ser humano conhece o que ele desejava conhecer, ou alcança o que desejava alcançar, ele se considera feliz. Mas, na verdade, ele está tendo um prazer. Então, se felicidade, como conhecida por vocês, é uma coisa condicional. é algo que você sente quando realiza isso, aquilo ou aquilo outro. Essa é a diferença. A felicidade para o ser humano é o resultado da conquista. Por isso, é algo condicionado. A felicidade que Deus tem prometido e que é a felicidade que demonstra a realização espiritual, trata-se de uma felicidade incondicional. É um estado que existe, mas que existe, que não precisa, existe sempre e não precisa ter, é como se fala, condições alcançadas para que exista. Então é essa segunda felicidade que nós vamos buscar, porque é ela que representa a realização espiritual da vida. É aprender a viver a vida humana, os acontecimentos da vida humana, num estado de felicidade plena. Num estado de felicidade que não dependa de nada para acontecer e que exista apesar de qualquer coisa. É esse o trabalho. Para ser feliz, quer dizer, vamos estudar, vamos conhecer os instrumentos necessários para se viver essa felicidade incondicional e assim alcançar a realização espiritual nessa vida. Ficou claro isso? Se alguém quiser perguntar, acho que mais didático que isso é impossível, né, filha? Tá? Tinha, certinho, né?
Quando você quer, né?
Isso, quando e quer vem assim.
Quando você não quer responder.
Quando e quer vem assim. Salve, né?
Papai.
Tudo paz? Então vamos lá. Como é que nós vamos realizar esse trabalho? Como é que, aonde eu posso buscar elementos para conseguir viver essa felicidade? Nos ensinamentos dos mestres. Mestres são espíritos enviados por Deus para nos trazer, de, como se fala, um guia de como alcançar essa felicidade. Não importa qual mestre, não importa qual a religião que você siga, o mestre é aquele que trouxe o caminho, os ensinamentos, a doutrina não, a doutrina é feita depois, mas os ensinamentos para que você, se colocar em prática, alcance a viva é com essa felicidade, alcance a felicidade. São eles, Buda, primeiro Krishna, Buda, Cristo, Espírito da Verdade e Maomé. Estes são os mestres, Maomé não, os anjos que disseram a Maomé os textos, porque na verdade Maomé é igual a Kardec, só escreveu, não trouxe ensinamento nenhum. Então estes são os mestres, a partir do que eles disseram que nós vamos descobrindo o caminho de como alcançar essa felicidade, de como alcançar essa realização espiritual. E nós vamos de, como não, nenhum mestre é melhor que o outro, nenhum mestre é mais certo que o outro, nós vamos estar sempre fazendo uma salada de puta. Vai estar sempre misturando os ensinamentos. E, aliás, vocês vão ver que, na verdade, eu não preciso nem misturar. Por quê? Porque eles são o mesmo. Podem ter linguagem diferente, pode ter sido falado com palavras diferentes, mas o objetivo de cada ensinamento, o caminho que ele mostra para a felicidade, é sempre o mesmo. Ficou claro? Vocês não vão perguntar nada.
Eu tenho uma pergunta.
Então faz.
Hoje eu estou com o meu caderninho também, né, que mandaram perguntar.
Que bom.
Pai, esse eu tenho uma dúvida também, né? A respeito dos ensinamentos. O que a gente vê, né, não sei, vivencia essas questões dos ensinamentos dos mestres, a gente vê, né, que Jesus foi a feminidade de Cristo. Né? E mesmo Paulo, quando chega, quer dizer, os ensinamentos vieram através de Deus, naquele período que mediunicamente ele recebeu os ensinamentos a serem passados, por exemplo.
Isso.
Então, para a gente saber a fonte, a origem, se, por exemplo, a gente recebe alguma entidade, alguma coisa, ali está muito humanizado, por que que sempre os ensinamentos vêm a forte, né? A origem é divina, então os mestres, na realidade, são os mestres ou são os mentores que se usam dos mestres para passar essa coisa, justamente para não ter uma humanização desses ensinamentos, ou não?
Veja, os mestres são os que torceram o ensinamento. Os mentores, que acontece, são aqueles que usam o ensinamento e dão uma interpretação do ensinamento. Sabe, um guia, um mentor, um palestrante, ele é aquele que banhou-se no ensinamento, zerou uma interpretação e deu a interpretação dele.
Caso de Paulo.
Hã?
Caso de Paulo.
Caso de Paulo, caso de Caboclo Sete Festas no Terreiro, caso de Pai Joaquim de Aruanda. O que vale como caminho são os ensinamentos dos mestres. É o Sutta de Buda, Bhagavad, os Puranas como um todo, do Krishna, a Bimba Chagada, Novo Testamento, velho no Pichija, de os Suras de Maomé e o Livro do Espírito. O Livro do Espírito, ponto. Não falei. Um dos livros é o Livro do Espírito. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é, vamos dizer assim, uma interpretação da Bíblia. Então é preferível ler a Bíblia do que ler o Evangelho. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Ah, mas a Bíblia foi mudada. A Bíblia foi adulterada. Escolheram. Quem escolheu aquele livro? Por que que não pôs os outros? Causa primária. Se houve uma adulteração, não houve uma adulteração. Deus fez a coisa de um jeito, fez depois de outro e botou na sua cabeça a ideia de que foi adulterada, para você não se guiar por lei. Ou melhor, para você testar a sua fé. Porque como é que eu sei se um ensinamento como é que eu sei se um ensinamento é digno de ser seguido? Essa talvez deveria ser a pergunta. Como é que eu sei qual ensinamento seguir? Aqueles que interpretam, qual daqueles ensinamentos que interpretam, que são interpretados, ensinamentos mestres interpretados, que eu devo seguir? Me siga alguém, um mentor no centro espírita ou no templo de Umbanda e me dá uma mensagem, me diz uma coisa, uma interpretação do ensinamento. Devo seguir ou não devo? E aí, o que você acha? Veja, qual é o objetivo da vida? Alcançar a felicidade condicional. Então, veja, todo ensinamento que você tiver, você analise se ele serve para alcançar. Se não serve para alcançar, ou seja, se ele condiciona a sua felicidade a alguma coisa, você diga, isso não é caminho para mim. Compreende? Todo caminho quiser, necessita haver algum acaso, algum acontecimento, alguma condição para que a felicidade exista, não é caminho que leve a aproveitamento da encarnação, a atingir o máximo dessa vida. Ficou claro?
Não.
Então, os mestres são esses. Os ensinamentos são esses. Qual deles eu sigo? Eu sigo aquele que me ajudar a alcançar uma felicidade incondicional. Pergunta.
Pai, no Livro dos Espíritos, nós temos de 3 a 4 interpretação na mesma pergunta.
Isso.
E ele se torna um pouco difícil.
Isso.
No segmento.
Isso.
Isso vai de acordo com o que buscamos?
Sim.
Sempre?
Sim.
Porque às vezes...
Deixa eu só fazer uma pergunta para você.
Sim.
Você já leu um livro que alguém escreveu?
Já.
Nunca.
Nunca.
Você nunca leu um livro que alguém escreveu, não importa qual seja o livro.
Certo.
Sabe por quê?
Sim.
O que ler é interpretar.
Sim, sim.
E quando você interpreta um texto, você cria um sentido para o texto que na maioria das vezes não está ali.
Sim, sim, é isso que normalmente acontece.
É isso que eu acabei de responder, sim. Que você me perguntou. Cada um busca alguma coisa no Livro do Espírito e chega a uma determinada compreensão diferente? Sim! Porque cada um interpreta o livro do Espírito, vamos dizer assim, puxando a base para a sua sardinha.
Entendi.
Puxando o resultado ou a compreensão do texto para aquilo que ele quer alcançar.
Mas isso é errado, pai, não é?
Não existe certo nem errado.
Porque...
Isso é uma forma de existir.
Sim.
Não é certo nem errado.
Porque às vezes você vai buscar a resposta, você olha, você lê, relê, e às vezes você fala, será que é isso mesmo?
Olha,
porque assim, estou se beneficiando com essa resposta, pai.
Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estudamos todas as questões.
Sim.
Todas as 1.012 perguntas. E nós estudamos a primeira. Na primeira diz assim, Deus é causa primária de toda... Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí nós dizemos, o que é ser causa, o que é ser primária, então chegamos à conclusão que tudo se origina em Deus. Certo?
Nosso Pai maior.
Vamos para a segunda pergunta. Ao ir para a segunda pergunta, a primeira está valendo. Porque o livro é escrito numa ordem cronológica. Só que chega na pergunta 800 e pouco, que fala de livre-arbítrio, você já não lembra mais que existiu a pergunta que falou que tudo começa em Deus. Então é preciso aprender a ler. Aprender a ler é compreender uma parte. Saber agora, e isso aqui é a primeira resposta. É, isso aqui me marca tudo. Sim, marca tudo. Então, a partir de agora, tudo que eu ler, eu vou ter que submetê-la a essa interpretação. Essa é que é a dificuldade. Vocês não interpretam de acordo com o que o autor escreveu. Você vai interpretando dentro daquilo que você quer alcançar.
Sim.
Volto a dizer, não é certo nem errado. É um jeito de fazer, mas é um jeito de fazer que não leva você, nós vamos entender isso hoje, a alcançar essa felicidade.
Obrigado.
Ficou claro?
Ficou bem claro.
Para quem não conhece eu, a conversa é assim, é toca de. É bate-papo. Então vamos começar. O primeiro instrumento que nós vai ver, o primeiro direcionamento de caminho, foi trazido por Cristo no Evangelho Apócrifo de Tomé, Losia de Genova. Lá Cristo diz assim: no paraíso existem 5 árvores, cuja sombra jamais se movimenta. O que é o paraíso?
O universo.
O que é o paraíso?
É quando você consegue a felicidade.
É a felicidade, é o estado de felicidade. Paraíso não é um lugar, não é onde tem cidade espiritual, não é de onde existe a cabana com as virgens para os muçulmanos. Não é isso que é paraíso. Paraíso, como Cristo fala em outra coisa também do Evangelho de Tomé, é algo que está dentro de você. Ele diz: o céu não está acima nem abaixo, o céu está dentro de você. Então, o paraíso é um estado interior. Este estado interior é vivido com felicidade. Quando você está num estado interior que você não tem a felicidade, mas tem o sofrimento, você está no inferno. Então, inferno e paraíso não são lugares. Inferno e paraíso são estado de ânimo ou estado de espírito. Então, no paraíso, ou seja, no estado de espírito interior de felicidade, existem 5 árvores. Com o que representa a árvore na vida como um todo?
A vida.
Hã?
A vida.
Não.
Não.
A árvore é a fonte do conhecimento. Tanto que ele diz: não como o fruto da árvore que está no meio. É o saber, né? O conhecimento. Então, Gil, árvore quer dizer conhecimento, saber. Então, o Cristo diz assim: no estado de espírito onde há felicidade, existem 5 conhecimentos cuja sombra não se mexe nem em momento algum. Quando é que uma sombra se mexe?
Quando tem a mudança.
Hã?
Quando tem a mudança. Sol.
Mudança do quê?
Do sol.
E quando o sol muda de posição, a sombra se mexe. Se a sombra não se mexe, é sinal de que esse sol não muda de posição. Quem é o sol? Então, o que ele quer dizer? Que no estado eterno, emocional, de felicidade, existem 5 questões que são verdades universais. Ou seja, que jamais vão se alterar. A verdade universal é aquela que é a mesma para todos, nunca se muda, e é aquela que durante todo o tempo sempre foi a mesma, nunca sofreu alteração. Isso é a verdade. Não é o que vocês conhecem. O que vocês conhecem é verdade relativa, ou seja, algo que serve só para você e que vai mudar mesmo para você amanhã. Então, essas 5 verdades são um instrumento que vem de Deus para que você alcance esse estado interno de paz, de felicidade, de harmonia. Ou felicidade condicional. Chave, né, velho? Tá tudo certinho lá?
Tudo certinho.
Que bom. Ficou caro isso? Então, vamos começar a ver a primeira dessas verdade. O primeiro instrumento real para você usar durante a vida para manter-se no estado de paz. Primeira verdade, não existe o ser humano. Eu sou infinito. Esse é o ponto de partida para quem quer ser feliz incondicionalmente. Assumir a inexistência de um ser humano. Assumir a sua identidade espiritual. Quem não renega a ideia de ser humano, jamais vai conseguir ser feliz, incondicionalmente. Quem não busca o seu lado espiritual, quem não busca assumir a sua espiritualização, jamais vai conseguir ser feliz. Por quê? Alguém saberia me dizer por quê? Olha agora como nós vamos começar a brincar com os ensinamentos. Por quê? Porque quem mantém-se humano jamais consegue viver a felicidade incondicional.
Ele nunca vai se completar. Vai estar sempre em busca de algo.
Não, não é isso não.
Não
é não? É um ensinamento. A felicidade não é deste mundo. Ensinamento de Kierkegaard. Ou seja, quem vive humanamente, quem é um ser humano, não pode alcançar essa felicidade, porque essa felicidade não pertence ao ser humano. Ela não existe para o ser humano. Nós não vamos entender isso. Mas é só para nós, como eu disse, começar a brincar de reunir os ensinamentos, que aí nós começamos a entender o que leu lá atrás até hoje só tinha como informação. A informação é para você entender que é preciso renegar a ideia de ser um humano e assumir a ideia de ser um espírito para poder viver em paz, para poder ser feliz de verdade.
Se a felicidade não é desse mundo, se a felicidade não é para o ser humano, por que nós estamos em busca dela?
Você não está em busca, você está em busca dela porque você não é ser humano. Chá pro lixo. A felicidade não é humana.
Mas
não,
a função não. Nossa aqui, a nossa missão aqui não é encontrar a felicidade?
A missão de vocês é encontrar a felicidade. Perfeito. E aí?
Enquanto espírito.
Fala com a sua felicidade. O que você precisa? Um monte de coisa. A primeiro passo, renegar a sua humanidade. Assumir que não existe um ser humano. Você não é um ser humano. Na hora que você, estando humanizado, estando humano, renega a própria humanidade, você alcança o seu, você tem a sua espiritualidade. Aí você acha a felicidade. Agora, enquanto você quiser ser um humano, você não vai te conseguir a felicidade.
Como é que eu vou negar a minha humanidade?
É muito mais simples do que eu tenho mais vida. Só tem um pouquinho de calma.
Como é que eu vou negar que eu estou aqui? Que eu estou aqui presente, humano.
Mas eu não mandei você negar que você está aqui presente. Eu mandei você negar a humanidade. Não está aqui presente. Nós vamos chegar lá. Calma. Ficou claro, né, Chapitão? Além do mais, sabe, isso é muito importante porque o infinitivo, por exemplo, acredita que você é um espírito encarnado. Mas ele acha que o espírito encarnado é o ser humano. O ser humano é um espírito encarnado. Mas não é. Por quê? Porque a humanidade que você está vivendo é a encarnação do espírito. A coisa é sutil. Você não é o ser humano, não é o espírito encarnado. Por quê? Porque a humanidade que gera o ser humano é a encarnação do Divino. Você não é, você vive. Essa é a diferença. Concordo? Esse é o primeiro detalhe. E segundo detalhe, que não pode haver ser humano, também pergunta do livro dos Espíritos. No universo, quais são os elementos que existem no universo? O Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Cadê o ser humano? Não tem ser humano?
Só está emprestando o corpo, só.
É o corpo, ele não empresta o corpo, ele é o corpo.
É a matéria.
Fica no corpo, vai, porque senão não vai se libertar na questão da matéria e vai se perder. O importante não é você compreender. Compreender uma aula que for possível, nós até em Picas, aí ficou muito. Mas hoje, agora, o interessante é você entender. Eu preciso me libertar da ideia de que eu sou um ser humano. Porque se eu não me libertar da ideia de que eu sou um ser humano, eu jamais vou conseguir ser feliz. Feliz incondicionalmente. Por quê? Porque Cristo disse que a felicidade não pertence a este mundo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, porque Paulo diz que o ser humano é o inimigo de Deus. Então é muito mais forte do que simplesmente não ser humano. É entender que unir-se ao lado humano é tornar-se inimigo de Deus.
Pai, seria mais ou menos assim, eu vou acreditar que eu sou pai de alguém, sendo que na verdade o único pai é Deus.
Nós vamos chegar agora. É mais ou menos isso. Mas nós vamos chegar agora. Eu só estou querendo, vamos dizer assim, mostrar para vocês a importância, e por isso esse é o primeiro que nós estamos tratando, a importância dessa arma, a importância da prática dessa verdade na vida para poder viver em paz. Ela é tão importante que o apóstolo Paulo, que é aquele que conheceu as verdades no mais alto céu e voltou, é assim que está na Bíblia, ele declara: o ser humano é o inimigo de Deus. Se nós ainda se deixa levar, por exemplo, eu preciso ajudar aquela pessoa para ser um ser humano bom. Ou seja, para ser um inimigo de Deus bom. Porque é isso. Quando você assume apenas a ajuda humana, você está se tornando inimigo de Deus. Ficou claro? Então, essa é a importância. Agora, você não é o ser humano, mas você está humanizado. Essa é a condição. Estar humanizado, o que que isso, vamos dizer assim, o que que isso leva você a realizar, a compreender? Qual a consequência de você estar humanizado?
Você achar que você que faz tudo?
Não.
Estar humanizado ou ser um ser humano?
Ser um ser humano. Qual a primeira consequência de você ser um ser humano, estar humanizado? Qual a primeira coisa que tem que gritar na sua cabeça? Eu sou um espírito, mas não conheço nada do lado espiritual. Porque estou humanizado.
Conhece, mas
está... Não conhece.
Você falou que o espírito já sabe de tudo?
O espírito, mas eu humanizado... Ou seja, ligado a um ego humano, a uma razão humana, não chego. Por essa razão, eu não chego. Por quê? Porque o Espírito da Verdade ensina. O Espírito para o ser humano é um nada. Como é que você pode saber alguma coisa do nada? Esse é o primeiro grande detalhe. Você é um espírito, não um ser humano. Mas você, não, mesmo não sendo humano, é um espírito numa situação especial. Qual é a situação especial sua hoje? Está humanizado. E o fato de você estar humanizado, a primeira repercussão do fato de você estar humanizado é você saber que não pode saber nada do Espírito. Até já ser. É o que no Espiritismo chama-se véu de esquecimento. A humanidade que você está vivendo não dá acesso à sua realidade espiritual. Então, veja, agora começa a complicar para depois te complicar, senão não teria isso aqui. A verdade é, verdade universal, não existe o ser humano, eu sou espírito. A partir deste conhecimento, você precisa renegar a sua materialidade, a sua humanidade, e viver a sua espiritualidade. Que você não conhece e não sabe como viver. A coisa é um pouco mais de complexa, apesar de vai ficar mais simples. Mas é preciso, dentro do desenvolvimento, saber por quê. Porque senão você se vira para o lado espiritual e a sua humanidade diz como é o lado espiritual, você vive humanamente pensando que está vivendo com espiritualidade. E não existe, sabe? Não existe cidade espiritual, não existe de umbral, não existe paraíso, não existe inferno, não existe purgatório, não existe violetas, porque não existe janela, nem hospital. Tudo isso são apenas materialização, levando o que é conhecido do lado humano para o lado espiritual. E se você vive tudo isso, apegado a isso, você está vivendo materialmente, não espiritualmente. E aí você faz a como é o nome, fia, aquilo que você joga assim? A boinha, você bate na boinha, vai e volta. Isso, você fica ping-pong. Você bate lá e volta, bate lá e volta, bate lá e volta. Por quê? Porque você não avançou nada. Ficou, continuou humano. Continuou humanizado.
Ou seja, a gente imagina que conhece o mundo espiritual e o avalia de acordo com o que o nosso ego e a nossa mente diz que é.
Você não avalia. A mente avalia e diz para você e você aceita aquela avaliação como verdade. Por quê? Porque você não vive com a verdade de que você não é um ser humano.
Ele não conhece.
Então, mas nesse caso, se eu...
Olha, eu violei para você, viu? Você perguntou para mim como não viver sem a materialidade. Poderia viver com a espiritualidade. Mas agora eu estou dizendo que você não tem espiritualidade para viver. E não pode viver a materialidade.
Então, mas aí... Então, qual a finalidade da reencarnação? Se eu tenho que desumanizar. Vamos supor, eu tenho que viver...
Você não tem que. Se você quiser ser feliz, o caminho é esse. Não é obrigado. Deus não cobra a ninguém nada. Então, você faz o que quiser.
Aí eu saio...
Qual, o que você tem que fazer na encarnação? O que isto ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso me como a si mesmo. Faça isso.
Então, mas aí eu faço isso, eu venho reencarnando.
Então é sinal que tudo que você fez antes não era aquilo que tinha que fazer. E eu tenho um ditado que as pessoas se deixam levar pela mente, guiando coisas pelo mundo humano, aí acorda do outro lado, quando abre a tampa do caixão, tem três diabinhos dizendo, meu, pegadinha, não era aquilo. Vai ficar mais fácil. Primeiro tinha que complicar. Então você tem que você quer buscar a felicidade. Quer. Para buscar a felicidade, você tem que renegar o seu lado material e virar-se para o lado espiritual. Sim, mas só que você vai virar-se para o lado espiritual e não vai saber o que fazer para virar-se para o lado espiritual. E aí?
Se perdeu.
O que eu faço?
Em busca dos ensinamentos.
Se eu não posso viver para lá, mas sei que o viver para lá é contrário ao viver aqui, o que eu vou fazer? Eu vou me aprofundar no conhecimento da vida daqui e não estar e não fazer o que a vida daqui diz para fazer. Porque na hora que eu não agir, não seguir a vida daqui, eu estou chegando lá, sem saber como é lá.
Você volta tudo de novo.
Ficou claro? Deu para compreender? Olha, você tem que seguir o lado espiritual. Mas você não sabe como é o lado espiritual. Mas sabe que o lado espiritual é antagônico, contrário do lado material. Então eu vou conhecer o lado material e aí não vou aceitar viver aquilo, porque se eu não aceito aquilo, eu estou aqui, mesmo sem saber que eu estou aqui. Então o caminho que você me perguntou como eu faço é você conhecer o mundo material, saber do mundo material e não misturar-se ao mundo material. Não servir o mundo material. Você lembra do ensinamento de Cristo? Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou serve a matéria. Como você não sabe o que é servir a Deus, você tem que entender o que é servir a matéria. Não servir para estar servindo a Deus.
Na última vez que o senhor veio aqui,
deixa por nós.
Eu perguntei, é uma resposta que eu acho que eu vou levar muito tempo. O tema foi opções. E eu perguntei, se não existe o certo, não existe o errado. Não existe o bem e não existe o mal, nós optamos por quê? E a resposta resumida que o senhor me deu é uma coisa que eu achei bastante interessante que eu carrego para mim. Quer dizer, o certo seria a gente optar por Deus. A gente não sabe o que é Deus. Então, se a gente optar por não pela matéria, logicamente, a gente estará
optando por Deus sem optar por Deus. É exatamente isso que eu estou falando. Então, para nós poder colocar em prática o ensinamento não existe o ser humano, eu sou o espírito, eu preciso conhecer
o ser humano.
Eu preciso conhecer a lógica humana. Como a lógica humana acontece? Como a lógica humana se forma? Está certo?
Conhecer o ser humano para se afastar dele.
Conhecer o seu ser humano para você virar de costa para ele. Então me diga quem é o ser humano. Olha que pergunta. Não tem nenhuma criança aqui, né? Tem um monte de velho. Já viveu um monte de tempo. E a minha pergunta é a seguinte. Quem é você, o ser humano?
Um conjunto de verdades que cria uma identidade.
Não. Já dei essa resposta, mas não é essa agora. É a mesma coisa com outras palavras. Não. O ego não existe. Você é aquilo que é pensado.
Eu sou aquilo que eu penso que sou.
Não. Você não pensa que é. O pensamento é pensado. Você não pensa.
E diz o que eu sou.
Você não pensa. Então não é eu penso que penso. Não. Você é o que é pensado. Não é você que pensa. Um pensamento cega. E esse pensamento cria o mundo para você, inclusive você.
Ou seja, vem um
pensamentos, sumiu meu corpo, sumiu o universo, o resto. Que corpo?
O corpo é o fechado que ele
sim. O pensamento parece tudo no pensamento. E ele é memória, né? Tá tudo no pensamento.
Você tem corpo?
É.
Você tem corpo? E pra ter corpo tem que ter baço.
É.
Existe o baço? Isso é baço, doutor? O que, que é isso? Não, é átomo, moléculas de bactéria.
Ah, mas pra mim é braço.
Ah, não. Se torna baço porque você vê baço.
Ah, certo.
E o que é ver? É um pensamento. Então quem tinha o baço é o pensamento. Você não tem baço. O baço pensa o pensamento pensa um baço e você diz que tem. Ah, e diz que você tem.
Faz aqui mesmo. Por esse. O senhor falou que o pensamento vem e surge tudo, né? Ou seja, não existe uma alma individual encarnada.
Estou falando de matéria, não de alma, não de espírito. O espírito existe. Não existe seres humanos diferentes, individuais.
Eu vou dizer assim, eu estou tentando trazer dessa forma. Como se fosse uma, vamos dizer, que a gente chama de mente, de ego, assim. É uma coisa coletiva. Assim.
É coletivo.
Uma grande mente.
É, mas tem
mais ou menos. Como se não estivéssemos conectados a essa mesma. Ela vai direcionando os pensamentos.
Isso. Essa mente coletiva que vai direcionando os pensamentos, né? Chama-se Deus.
Sim.
Ou o nome que você quiser dar. A força maior, a origem de tudo, uma energia, o nome você escolhe, pode chamar de cocô de cifica e também não vai ficar mal. Mas sim, a ideia é essa. Então você é o que é peixado. Você não peixe. E a partir do que é peixado, você é humano. Nós precisamos então entender o peixamento humano. O fechamento humanizado. Ou seja, você é ser humano. Porque você é o que é pensar. E aí, para começar toda essa bagunça de fechamento, eu começo dizendo: o fechamento é, por natureza, egoísta. Você é egoísta. Ponto final. Não importa o que você faça. Não importa se você tem pano de ajuda a alguém. Não importa se você doa cinta básica no centro. Não importa se você te paga pensão. Não importa. Você é egoísta. Por quê? Porque você só faz aquilo que você acha certo fazer. Você não faz o que você acha errado fazer. Ou seja, você é egoísta por quê? Porque você vive a partir do eu. E para satisfazer o eu. Quem dá seta básica no centro espírita porque acha que é certo dar seta básica, porque acha que é necessário ajudar o próximo, porque acha que é um ato de caridade, é um espolador. Está espolando quem tem carência para satisfazer a si mesmo, para fazer aquilo que quer.
Mas o pensamento é dado, como você falou, que vem o pensamento, doe uma cesta básica.
Mas eu não falei culpa. Eu só falei que essa doação é egoísta. Essa doação não é uma doação de sem propósito, não é um ato caridoso, não é uma coisa porque eu tenho pena dos outros.
Então Deus te propõe, te dá o pensamento, te propõe o pensamento de um ato.
de um ato.
Como você vai reagir no coração?
Isso. É, como você vai reagir? Porque se a primeira verdade universal diz que não existe o ser humano, eu sou espírito, eu entendo que eu sou um espírito humanizado, que preciso conhecer o mundo humano e que sei que todo pensamento humano é egoísta, eu não vou aceitar a santidade do meu ato ou a minha boa vontade ou a minha dispostuir que a mente está dizendo que eu estou fazendo e vou entender que na verdade eu estou sendo egoísta. Veja, é isso, não é você deixar de dar seta base, não é você deixar de achar que deve dar, é você simplesmente não aceitar que aquilo é alguma coisa muito boa, que aquilo é o certo, que aquilo é que vai lhe aproximar de Deus, que você precisa fazer, que você está sendo, sei a palavra agora, altruísta. Você não está sendo altruísta, você está sendo egoísta.
Não, porque... necessariamente, você não pode generalizar, porque não sabe o que está no coração da pessoa.
Fia, eu estou dizendo no pensamento, eu não estou falando de coração, eu estou falando no pensamento. O pensamento que dá seta básica, porque acha certo da seta básica, é egoísta. Porque se não achasse certo da seta básica, não daria. É isso que eu estou querendo mostrar. É isso que você precisa compreender para você, desculpa, não entender o seu lado interno a este pensamento hipócrita, egoísta e formado por uma hipocrisia, porque doula, acha que a ideia de uma coisa muito bonita, quando na verdade está usando o outro para satisfação própria. É só isso. Não estou falando o que vai no coração, não estou falando do ar. Eu estou falando da análise do pensamento. Da compreensão de que aquele pensamento, como Paulo diz, ele é inimigo de Deus.
Quer dizer, o pensamento foi dado. Se eu vou realizar o ato ou não, não importa. Se
é
realizar,
Deus.
Realizei. Se não realizei, fica por isso mesmo.
Isso. Agora, você reconhece que ali não tem nenhuma coisa boa, e quando você reconhecer que não tem coisa boa, sem culpa, apenas sabendo que não tem coisa boa, você abre mão do egoísmo que está presente no pensamento. Que o objetivo é esse, é você se libertar do egoísmo.
É buscar sempre um resultado material.
O egoísmo é buscar sempre, seguir a fazer aquilo que você acha que deve fazer, aquilo que você acha certo fazer, esperando receber alguma coisa em troca. Tanto é assim que você dou uma seta básica, se a pessoa não disser obrigado, você diz assim, nem pode ser obrigado, que gosta, que sabe, não tem educação. Tanto que você esperava.
Eu entendi, acho que isso que você falou direitinho. Pensamento é egoísta, porque faz parte da
é a prova.
Da vida e a prova, né? Uma coisa que você já falou várias vezes, ainda eu reluto um pouco para entender, é não o egoísmo, né? Mas a nossa dependência do egoísmo, que na realidade seria um grande problema. Então, o que seria a dependência do egoísmo, e não o egoísmo em si?
A dependência do egoísmo, estou tentando, vamos dizer assim, colocar em palavras. Porque, na verdade, o problema não é a dependência do egoísmo. O problema é o egoísmo. Sabe? Por quê? O que você precisa, o que o pensamento precisa para ser egoísta?
A intencionalidade.
Não. Ter opções.
Tá.
Pensamento, ele para ser egoísta, ele precisa achar alguma coisa certa e precisa achar alguma coisa errada. Tá certo? Para nutrir o egoísmo dele, ele vai dizer, o certo é certo. E você precisa fazer certo. E todos precisam fazer certo. Aí aparece alguém que não age certo. Aí para se satisfazer o seu egoísmo, o pensamento diz, ele está fazendo errado. Porque essa felicidade, como eu acabei de deixar escapar, ela necessita haver harmonia. Vamos dar uma pausazinha só para falar uma coisa, tem mais coisa para falar do fechamento. Eu disse para ele, se vocês que você tem que fazer nessa encarnação é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, o que é amar? Eu já cansei de falar isso. Respeitar o direito do outro se está e fazer alguma coisa, mesmo que o que ele faça seja ou seja, acabe ferindo ou magoando você. Então veja, se eu estou apegado ao meu egoísmo, ou seja, se eu não vejo a ideia como egoísta e acho que a ideia é muito boa, eu vou, para satisfazer esse egoísmo, acabar me desarmonizando, desrespeitando o mundo inteiro. Por quê? Porque o meu egoísmo, a minha satisfação, só vai ser, vamos dizer assim, satisfeita quando eu estiver certo e o outro errado. Esse é o problema, o egoísmo se nutre da crítica ao outro. Porque ele ganha quando ele critica o próximo. Como ser feliz assim? Como ser feliz sem uma harmonia com todos? Como ser feliz quando você... você zera, mas não é só condicionalidade, porque, veja, nem o prazer tem. Poderia ser uma felicidade condicionada, mas nem o prazer tem. Porque mesmo quando alguém faz parecido com o que você quer, ou se fizer igual, o pensamento, ele muda um pouco a sua crença para poder acusar o outro, mas ainda está faltando isso. Porque a ideia do fechamento, o egoísmo, ele é igual a vampiro. Ele precisa sugar o sangue do outro. Nesse caso, não é o sangue. Ele precisa sugar a razão do outro. Só você tem razão. Todos os outros estão errados. E quando você diz assim, não, mas eu aceito que os outros estejam certos racionalmente, você está aceitando que os outros estejam certos para que você viva daquilo, do prazer de ter chegado ao ponto de achar os outros certos. Então, essa arma, esse conhecimento do egoísmo que está presente no pensamento que zela o eu, este conhecimento é para você, internamente, eu preciso colocar em palavras para vocês poderem entender, mas internamente, vocês têm uma postura de não aceitar como verdadeiro, como certo, como bonito, como ao que precisa ser feito, qualquer coisa que a mente quer. Qualquer verdade, qualquer coisa, se você aceita um mínimo detalhe como certo, é o pensamento que precisa, senão ele entra em síndrome de abstinência, de não ter aquele que te quer para poder nutrir o seu egoísmo, ele entra em crise de abstinência. Para não entrar, ele pega esse detalhe e vai achar alguém e vai dizer: olha lá, ele está errado, que maravilha! É isso que precisa, que você internamente precisa ter, essa consciência de que não importa o que vem passar por aqui, tudo que passar por aqui vai te servir como instrumento ao egoísmo, vai servir como o instrumento para vampirizar os outros e com isso nutrir a você. Ficou caro isso? Eu disse lá no São Paulo, eu não vou passar mais a mãozinha, eu preciso entrar de vez. É isso mesmo. Não existe santo. Não existe bonzinho. Mesmo os santos, se eles querem o pensamento, que guia ele, não o impide, eles precisam encontrar coisas que ele possa chamar de errado para poder se alimentar. Alimentar o egoísmo. Ficou claro isso? Agora, para poder zelar esse alimento, o pensamento, a mente, a razão de usa de alguns elementos. O primeiro elemento da razão, a posse. O pensamento, ele espelha uma posse sobre alguma coisa. O que é uma posse? Que é possuir alguma coisa.
A câmera tem que funcionar.
Ter o controle. Possuir não é estar sob sua guarda. É imaginar que você tem o controle. Imaginar que você manda. Imaginar que o outro ou as outras coisas têm que lhe obedecer. Sabe, isso está presente na mente, essa ideia está presente na mente exatamente para poder achar o erro. Para achar o erro e com isso vampirizar o outro, alimentar o seu egoísmo. Sabe, são três postes. A posse moral. Você sabe o certo. A posse material é meu. A posse emocional. Você tem que gostar do que eu gosto. O que eu não gosto não é para ser gostado. E quem não gostar quem gostar do que eu não gosto está errado. São esses três tipos de posse que estão presentes e que criam uma coisa no pensamento que chama-se ideia, consciência. Então veja, ninguém gosta ou desgosta de alguma coisa. Sabia disso? O pensamento tem a ideia de gostar ou não gostar exatamente para achar alguém que esteja diferente, esteja errado, para que ele possa se alimentar o egoísmo. Não existe método certo de fazer qualquer coisa. Todos têm, pelo amor, o direito de fazer do jeito que quiser. mas de o pensamento eleve um determinado método que chama de certo, só para poder julgar o método que os outros usam. Para poder ir em cima do método dos outros e dizer, este está errado. Está começando a compreender o que você precisa abrir mão? O que você precisa abrir mão não é do seu corpo estar aqui. O que você precisa abrir mão é do controle de achar que está aqui porque veio. Do abrir mão do achar certo vir. Do abrir mão do é bom vir. Você não sabe se é bom, você não sabe se devia, se não devia. Ó, você precisa se libertar desses controles, porque senão, sabe o que vai acontecer? Na terça-feira você vai encontrar alguém aqui que não veio hoje e vai dizer, você foi uma besta, não sabe o que você perdeu no sábado. Isso alimentou o seu egoísmo.
Ô pai, mas isso aí é errado.
Só um minutinho. Então você pode ter, pode estar aqui, pode não estar aqui, pode ter um corpo aqui, só o que você não pode é alimentar esse egoísmo. Porque esse egoísmo é a lógica do pensamento humano. E a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Palavra de Paulo.
Ah, mas isso, ir lá e falar alguma coisa é arte, é ação. E aí, a pergunta antes é, qual é a nossa ação diante disso? Se o pensamento é dado por Deus, aonde é que está a opção que eu tenho de fazer alguma coisa? Eu.
Deus lhe diz, aquele ali é uma besta. Devia ter vindo, ele não sabe o que ele perdeu. Eu, por dentro, sem palavras, mas eu preciso falar em palavras só para você ter uma noção do seu mundo interno, como deve viver, deve dizer, não sei se ele é bobo, não sei se ele perdeu, se ele não perdeu, eu não vou de aceitar a crítica a ele que está vindo da mente para não deixar o egoísmo da mente cegar o meu coração. Isso por dentro, sem palavras. Agora, como é que você vai sentir quando o seu coração estiver harmonizado? Porque na hora que você está criticando, o seu coração está em ebulição. Você sente aquela revolta aqui dentro, aquela coisa. Isso é a resposta do coração, sem palavras.
Mas mudou a ação seguinte.
Hã?
Até Deus falar, já não aconteceu mais.
Não sei, aí é que tá, não sei, pode até acontecer, mas eu por dentro estou sentindo. Eu por dentro, meu coração não está em ebulição com aquela crítica, com aquela cobrança. Eu por dentro estou, tá bom, estou falando, estou aí, te dando.
É interessante, porque meus amigos falando exatamente isso no carro. Eu julgo uma pessoa, mas o pensamento não é meu, ele é dado. E aí, como é que fica depois disso? É
que ela... Como é que fica? O seu colachão, se você por dentro, quando pensa, quando vem a ideia daquela pessoa na sua cabeça, o seu coração começa... Sabe, você sabe quando é quando você já está com os pelos em pé assim com a pessoa, né? Você sabe como fica o seu colachão? É isso que você não pode deixar. Você tem que harmonizar seu coração.
Isso é feito através do que eu acho que é meu pensamento?
Isso pode ser feito até através do que você acha que é pensamento. Uns conseguem de um jeito, outros conseguem do outro. Agora, o importante é você ter essa paz interna.
Equanimidade.
Que é a mesma coisa que eu falei em São Paulo. Enfim, é pensamento falando com pensamento. Cadê eu nisso tudo?
Pode até ser, mas se o pensamento falar tudo isso... Vai amenizar seu coração, louvado seja Deus. Que bom que ele deu esse pensamento.
Mas eu tenho uma ação então, né, pai? Eu tenho uma opção, uma ação...
Interna. Não da boca para fora.
Tá bom. Eu tenho.
Sim, não, mas eu nunca neguei a chação interna, eu nunca neguei. Eu disse, é o livre-arbítrio, livre-arbítrio interno.
De fazer até um pensamento contrário ao pensamento que veio, para tentar trabalhar isso e gerar uma emoção de paz.
Isso.
Se ele não dá valor ao que a mente está te propondo.
Mas para... aí é que eu fiz do problema. Para chegar a tudo isso que vocês estão falando, de equanimidade, a paz... a libertação, você precisa ter a consciência de que você não está fazendo o bem para o outro. Eu estou ajudando ele, ensinando o que deve ser feito. Não! Você está sugando o outro, nutrindo o seu egoísmo. Essa arma, essa primeira verdade universal, ter a consciência de que eu sou o espírito e que não existe o ser humano, começa por aí, a você começar a viver, e nós vamos falar isso quando falar do Buda, atento ao seu pensamento, não para você mudar o pensamento, mas para você desmascarar o pensamento, para você acabar com a hipocrisia de dizer que você faz o bem para os outros. Você não faz o bem para os outros. Você usa os outros para alcançar alguma vitória individual, alguma satisfação pessoal. É isso. Sabe? Não. Por quê? Porque não existe lugar certo. Por quê? Porque não existe modo certo. Por quê? Porque não existe pessoa certa. Por quê? Porque não existe verdade certa.
Porque às vezes, a gente tem mania de dizer assim, eu agi pela razão, não com o coração.
Pois é.
Como é que faz? O coração, como é que o coração age com o que a mente está te propondo?
O coração precisa estar sempre em paz. E para isso ele precisa se libertar do que a razão manda. Por exemplo, a sua razão diz que hoje está muito quente, que você deveria vir de calça curta. Estou só usando qualquer coisa. Você tem que pensar o seguinte, o certo não é ir de calça curta. Se eu for, fui. Se eu não for, não fui. Por quê? Porque se você deixar essa informação se transformar numa verdade, quando chegar aqui e você ver um de calça comprida, você vai dizer, olha lá, ele está errado. Eu preciso ensinar ele. Eu sou bonzinho. Eu vou mostrar a ele que ele poderia estar sentindo menos calor. Olha, compreende? É essa ideia que vem à mente que você não deve deixar o seu coração vibrar dentro da mesma energia. Se a sua mente critica, não deixe o seu coração que está na crítica. É isso. Como se faz isso? A FIA acabou de dar um caminho. Fechamento. Fecha tudo isso. Fecha que você é o hipócrita. Egoísta, hipócrita. Tudo que você quer não é o melhor para ninguém. É só para você. E que você precisa encontrar erro nos outros para poder alimentar o seu egoísmo. Entendeu? Segunda característica do pensamento. Passão. Pós-passão. O que é passão? Que é ser apaixonado por alguma coisa. E tudo aquilo que você não gosta. Que você não gosta também é uma paixão. Tudo aquilo pelo qual você tem envolvimento emocional. Time de futebol, por exemplo, é uma paixão. Mas e a forma certa de dirigir também é uma paixão. Tudo que você gosta é... tudo que você tem um envolvimento emocional é uma paixão. E você não tem envolvimento emocional com nada. todo envolvimento, envolvimento emocional que você vive racionalmente é guiado pela mente para achar alguém errado para poder nutrir o egoísmo. Todo relacionamento emocional que você tem. Você gosta de tomar banho? Não, você não gosta de tomar banho. A sua mente guia a ideia de que é bom, uma paixão, tomar banho. Para quê? Para julgar aqueles que não tomam banho todo dia. E com isso dizer, olha como eu sou gostosão. Sabe, tomar banho todo dia não é certo nem errado. Não é bonito nem feio. Não é obrigatório nem desobrigatório. Não é justo nem injusto. É isso que a gente precisa compreender. Todos esses critérios são envolvimentos emocionais e possessões que o pensamento esteia para quê? Para achar alguém diferente, para criar um ponto onde vai servir para julgar o próximo e, com isso, alimentar o seu próprio egoísmo. Quando você compreende isso, esse ensinamento, não existe o ser humano, eu sou o espírito, precisa ser usado como instrumento para isso, para negar tudo que a mente diz, tudo que a mente guia. Não negar no sentido de dizer não é, é no sentido de ter apenas consciência de que é apenas instrumento para poder atender às necessidades do egoísmo individual de cada um.
A mente mente, né, pai?
Ela não mente, porque mentir seria faltar com a verdade. Ela não tem verdade. Ela cria a ideia de coisas serem verdadeiras, posse e paixão, para você se prender, para poder haver a oportunidade. Veja, como é que você, egoísta por natureza, vai nutrir o seu egoísmo, ou seja, o seu viver para si, buscando obter um lucro individual, se você não tiver de onde tirar esse lucro individual? E esse lucro individual é tirado justamente quando você pega uma ideia e confronta com outra. Então não importa o que seja, todos a toda hora, porque você é o que é fechado, estão sempre sujeitos a receber damento, a um fechamento que quer assar uma forma de se alimentar. Sabe, igual aquela de planta canívora, não é esse o nome, filha? Aquela ave assim. Fica pelando quando o bicho pousa no meio. É a mesma coisa. Ela se abre numa verdade, olha só, a cor azul é bonita, a cor azul é bonita. O que esse cara está fazendo com a cor verde? É isso. Colocar? Terceiro aspecto, todo fechamento tem posse, paixão e... a vontade de que a sua posse e a sua paixão aconteçam. Como, se eu não tiver vontade de que aconteça o que eu acho certo, como eu vou arrumar alimento para o meu egoísmo? Não tem como. É a mesma coisa querer comer e... sem garfo e faca, sem colher, sem instrumento para você levar a comida para a boca. Então, sabe, tudo que você quer Você não quer. Você não quer. Quem quer é a sua, o seu lado humano, a sua humanidade que quer, e não quer para querer. Ela quer para conseguir e assim nutrir o egoísmo. Viu? É, tudo que eu quero, eu consigo. Está nutrindo o próprio egoísmo. Esses são três elementos que estão presentes no pensamento, que estão presentes em você, humano, ou na humanidade a qual vocês estão ligados. Fora isso, existem as quatro intencionalidades, que também estão presentes em cada pensamento, que nós chamamos de quatro âncoras. É a vontade de ganhar. Como vocês falam, ninguém joga para perder. Vocês não aceitam derrota. Vocês têm que ganhar. E é ganhar, vencer alguém, sobrepujar. É isso que vocês querem. E o medo de perder. A vontade de ter o prazer, ou seja, de ter os seus desejos atendidos, as suas condições atendidas, e o medo de desfazer, de não conseguir o que quer. A busca da fama, não a fama no sentido de ser capa de Evita, mas no sentido de ser reconhecido. Sabe? Dá uma cesta básica para quem você acha que precisa. Tem a busca da vitória, ganhar. Tem a busca do prazer, a satisfação de dar, tem a busca da fama. Ah, não, eu não posso, eu não estou buscando fama, não, só quero ajudar. Eu, por isso é que eu dou. Você está famoso. Pode ninguém mais saber. Você sabe. Sabe? O que isso ensina? Não deixe a mão direita ver o que a esquerda está fazendo.
Mas e quando a gente age assim, ajudando com a mão direita, sem que a esquerda saiba? Nós estamos
impossível. Certos. Você consegue ver só uma mão e esquecer a outra?
Mas eu falo assim, eu posso falar por mim. Eu tenho o hábito de ajudar já há anos, mas eu escolho aleatório. Fico sabendo alguém que está precisando, isso é uma coisa minha.
Isso.
E eu não peço nada em troca. Graças a Deus, nessa vida aqui, eu sou muito abençoado, tenho até muito mais do que eu preciso. Não em bens materiais, não preciso de bens materiais. Mas eu tenho meu espírito de paz, trabalho também na casa, e eu sempre agi assim. Porém, o que eu tomo muito cuidado, sempre, é com o ego. Porque eu acho que o maior pecado do ser humano e a maior enganação a si próprio é o ego. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso.
Como é que você vai saber se você está fazendo sem intenção ou não?
Eu falo assim pela paz e espírito que eu sinto dentro de mim.
Tá certo. Então, a minha pergunta é a seguinte. É. Se você passa por uma família precisando um monte de tempo, na hora que você consegue comprar as coisas para levar para a família, chega lá e a família não está mais lá, não tem como receber, como é que você fica?
Dou para outra pessoa.
Mas não custa? Então você está esperando dar. Veja, deixa eu só tentar explicar uma coisa. É o que eu estou acabando de dizer aqui. Não há o menor problema em dar. Por quê? Porque não é você que dá, é ato. Ato acontece. Ato a causa primariamente acontecer. O que você não pode achar, e é exatamente o que você está falando, o que você não pode achar é que esse ato contém alguma coisa desinteressada.
A troca. Muita gente dá em troca. Eu dou aqui, eu quero aqui.
Isso, mas mesmo...
Isso pode acontecer. Isso
mas acontece sempre. Mas acontece sempre. Porque não precisa vocês querer algo em troca material, não precisa você querer um muito obrigado, mas o algo em troca é você ter a satisfação de ter dado. Porque se de repente vamos dizer que, louvado seja Deus que não aconteça com você, mas você entra numa merda profunda, se tu vem não tem muito papo na língua, né? E não consegue dar a coisa, você vai se sentir mal por não poder dar.
Mas pai, vou te falar uma coisa. Eu passei um período de desemprego de 4 meses. 4 meses. Ninguém sequer chegou e falou assim, tá precisando de alguma coisa? Eu todo dia agradeci os ensinamentos de Deus. Todos os dias. Foi difícil.
Eu não estou falando de você receber.
Foi
eu estou falando
difícil,
de você não poder dar.
Não poder dar, sim.
E
a
e
pessoa
aí,
veio pedir para mim que eu sempre ajudei.
Isso. E aí você por dentro dizer, poxa, que pena, eu não posso dar.
Sim.
Ponto. Você já está esperando dar. E o esperando dar é você quer dar para, ao dar, sem palavra nenhuma, você se sentir bem. Esse se sentir bem com você é o egoísmo. É isso. Mas vou, pera, só um momento. O que eu quero só que você entenda é isso. Não estou dizendo que não pode dar. Não estou... Tudo pode acontecer. A única coisa que você não pode aceitar é que é este ato, é isso que você vive, seja alguma coisa maravilhosa, certa. Não estou dizendo que você viva, mas é assim que a mente humana trabalha, que aquilo é o bom, aquilo é o certo, é o que deve ser feito. Por quê? Porque a partir do momento que você aceita tudo isso da mente, a sua mente vai começar a viver, veja, é certo, é bom, mas aquele lá não faz. Ele tem mais dinheiro que você que eu. Por que que ele não se mete? Por que que ele... Não estou dizendo que a sua tenha, mas esse é o processo natural. E é para evitar esse processo natural que nós estamos cobrando. Porque senão nós começamos a cobrar dos outros em nome de alguma santidade. Por exemplo, isso aqui é um grande exemplo disso, o Papa foi o primeiro a negar o Evangelho de Judas, porque diz que Judas é inimigo de Deus, de Cristo. Quer dizer, alguém que seria a palavra do amor ao próximo, ainda se acha no direito de criticar. Isso é humano, isso é pensamento. Eu não estou criticando ele, eu estou só querendo mostrar que nós precisamos estar sempre vigiante ao nosso pensamento para não deixar o pensamento que há ideia de certo, de bonito, de santo, de que tem que ser feito, e nós aceitarmos como tal. Porque se nós aceitamos isso como tal, nós estamos cobrando dos outros que não fazem isso. O pensamento sai, nós aceitamos. Então é isso que eu estou dizendo. A questão de dar, de se você pode, se isso acontece, se você consegue dar, louvado seja Deus. Agora, se você tem e não dá, você tem todo o direito de ter e não dá. E o outro que olha, não pode ter nenhum argumento que justifique ele criticar o que o outro faz. É isso que eu estou querendo dizer. Quando nós entendemos que existe um ser humano, que existe uma humanidade a qual nós está ligado, nós precisamos entender isso, que essa humanidade vai estar sempre procurando motivos para criticar o outro, para julgar o outro, para atacar o outro, para nutrir o nosso egoísmo. Então eu preciso estar atento e para me libertar daquela emoção, eu preciso dizer a mim mesmo, dizer emocionalmente, eu sou egoísta. Todas as ideias que eu vivo são ideias formadas por posses, passões e desejos que buscam a vitória, que buscam o prazer, que buscam a fama e que buscam o elogio. Não tem nada que saia da minha cabeça que possa ser justificada como certa. Que possa ser justificada como coisa que precisa acontecer. Que possa ser justificada como alguma coisa sagaz. É isso que eu estou querendo mostrar. É isso que nós precisamos. Porque no São Paulo, na última conversa, eu fui bem claro. É nessas conversas que nós vamos ter para fazer feliz, para ser feliz, eu quero atacar principalmente aquelas coisas que a mente humana preserva como santa, como sagrada. Preserva como bonita, como certa. Porque não pode haver, porque para cada um existe alguma coisa boa, para cada um existe alguma coisa certa, para cada um existe alguma coisa bonita. E eu preciso entender que a mente faz questão de tirar esses toques justamente para nutrir o egoísmo que está na raiz de tudo que eu vivo. No livro do Espírito tem uma coisa que é mais forte ainda do que eu estou fazendo agora. Eu nem ia falar, mas já que puseram no papel, tem que falar, né? A pergunta é a seguinte: qual o maior dos vícios? Qual? Está no livro do Espírito. O egoísmo. Então veja, o egoísmo não é só o maior mal. Não é aquilo que você precisa se libertar mais. É o maior dos vícios. Você sabe o que é o vício? Sabe o que é o vício?
Então você é dependente, você é refém daquilo.
Dependente. O ser humanizado, o espírito que é espírito e vive de uma forma humana, ele depende do egoísmo. Ele é viciado, ele precisa tomar egoísmo. Então, se ele, o ser humano, o pensamento, ele cria uma série de figuras, uma série de ideias, que ele chama de bonita, disso e daquilo, para poder usar a droga. Sabe, é igual aquele que bebe, que diz, não, eu falo a hora que eu quiser. Não, eu não preciso disso, eu estou bebendo porque está na hora de beber, porque está todo mundo aqui. É isso que a gente precisa entender. O espírito, quando manejado, ele inventa motivos para poder absorver, para poder zelar elementos para o seu egoísmo. Porque ele é viciado em levar vantagem de alguma forma. Ele é viciado em, como se fala, julgar-se melhor do que o outro. Isso é vício, isso é dependência. Ele não consegue, ninguém consegue fazer o que não quer fazer. Já falou isso? Só vai conseguir fazer o que não quer fazer quando aceita fazer o que não quer fazer. Aí está fazendo o que quer. Então, sim, orai e vigiai 24 horas. Nesse sentido, não é no sentido de descarga da treta básica, não é no sentido de não vir aqui, não é no sentido disso ou daquilo. Tudo, como diz o moço que canta, tudo é da lei. Tudo que você fizer, pode fazer. Agora, é orai e vigiai o tempo inteiro para ver se você não está se unindo ao inimigo de Deus.
Então, no fundo, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nunca estão isentos.
Nunca.
Nunca isentos.
Nunca, porque todas elas surgem de um egoísmo. Todas elas surgem de uma verdade individual buscando uma satisfação para essa verdade.
Não adianta mentir para a gente, não.
Nem a mentira. É isso. Esse é o problema. O problema é que quando você não está vigilante, não é que você minta para você. A mente mente e aí você aceita a mentira dela como verdade. Ainda acha que faz isso por amor. É por gostar muito daquela pessoa que eu estou chamando a atenção dela. Ela não pode fazer isso.
Por bem,
sempre se justifica.
Isso, porque o egoísmo é, a própria mente trata o egoísmo como algo que não deveria existir, como não deveria ser. Mas ela trata e é egoísta. E age egoisticamente para acusar o egoísmo.
Todo de egoísmo é o nosso espírito?
Não. É você, o espírito.
Sim, eu, o espírito.
Sabe por quê?
Sou viciada nisso e crio tudo isso e estou vendo isso como um reflexo efeito.
Sabe por que você encarna na Terra?
Minha pergunta. Por que eu vim fazer isso tudo?
Porque você é viciado em egoísmo no mundo espiritual.
Essa é a prova.
O que você vive, né, aqui é o reflexo perfeito do que você é lá em cima. O que você chama de planeta Terra, eu chamo de campo de provas e expiação, por enquanto, de provas e expiação ligado ao karma egoísmo. Todos que aqui estão na mesma faixa vibratória. Qual é a mesma faixa vibratória? Chão de, como se fala, na base, chão egoísta.
Então, todos. Quando fala Deus cria o pensamento, na verdade, é o reflexo do que o espírito precisa, ele que pede.
Da forma que ele é lá. E da forma que ele é lá, que ele estudou e que diz que agora sabe que não deve ser. Porque entre as encarnações tem um período que é chamado de eaticidade. Nesse período, o espírito está, junto com mentores, estudando as coisas universais. Principalmente tudo isso que nós estamos falando aqui. E aí ele descobre, então tá certo. Eu preciso me libertar de possuir, para poder extinguir que quando você não tem posse, passão nem desejo, você não se prende a isso, você não vive o egoísmo, você checa o egoísmo, você mata ele por desnutrição, você deixa de ser egoísta. Então você já descobriu isso, e aí você diz, tá certo, agora me põe lá embaixo, que eu vou me libertar de todo egoísmo que o Senhor me der, Deus, porque eu aprendi que não posso ser egoísta. Aí chega aqui, como não tem a lembrança de toda essa promessa, aceita o egoísmo pela força de Maia como algo verdadeiro.
Vive isso,
24 horas. Hã? E aí volta quando sai da caixa. Mais uma. Vamos começar tudo de novo.
Ou seja,
não tem tempo para solar, não. Viu?
Ou seja, no mundo espiritual, o espírito já, antes de encarnar, ele tem que passar por um processo de reforma íntima.
Não é um processo de reforma íntima. É um processo de aprendizado da necessidade da reforma. Veja, ele sabe que precisa. Aí ele vem para cá para fazer. E quando faz aqui, ele fez a reforma. Aí ele mudou. Só quando ele sai daqui, depois que se liberta aqui, ele mudou alguma coisa.
Você falou.
Só um minutinho. Só uma coisa que você falou, vai ter que voltar 5.000 vezes. Cuidado. Às vezes a mente está julgando você e está condenando você para poder nutrir o egoísmo dela. Não faça isso. Tenha certeza que muitas vezes você acha que não fez e fez.
Você falou que Jesus foi o médium de Cristo, está encarnado.
Isso.
Então, ele não conseguiu superar o egoísmo.
Não, ele está em lixão.
Quando ele foi ao Jesus.
Não, ele está em lixão. Ah, ele tem o egoísmo porque o personagem humano precisa ter, mas ele não tem a necessidade de vencer o egoísmo, porque já venceu.
Isso pode se aplicar, então, a muitos humanos que...
Isso se aplica não ao humano, isso se aplica ao espírito, talvez, ao espírito que não está em povo. Ao espírito que está em bichão. Todo espírito em bichão, ele não precisa mexer o egoísmo. Mas o personagem humano ao qual ele está ligado tem egoísmo. Pergunta.
Ele tem egoísmo porque o programa precisa ter. Tipo, ah, você vai pra lá, faz parte de ser.
Isso.
Não tem escolha.
Isso, exatamente.
Mas aí então tem dois. Tem um espírito viciado, que precisa dessa criação, e tem um espírito missionário que já não precisa mais, mas vive do mesmo jeito.
Perfeito. Até porque se ele vivesse de um jeito diferente, todo mundo podia dizer pra ele: pra você é fácil, você não tem.
Ele não corre o risco de adquirir alguma encarnação esse egoísmo?
Ele corre o risco não de adquirir o egoísmo total, mas corre o risco de se sujar. Aí sempre há um tempinho para ele se limpar e aí continuar.
Lá em cima,
Pedro. Lá em cima. Depois de encarnação. Depois da morte.
A depressão é da mente ou é do espírito?
A depressão é da mente. A mente que é depressão. E o espírito entra em depressão.
Fica melhor?
Depressão é sofrimento profundo. A mente que é a depressão. A depressão racional, a depressão razão. O espírito vive emocionalmente aquela razão.
Tem um fundamento?
Tem depressão? Tem. Tudo, como tudo que acontece nessa vida, tudo tem o mesmo fundamento. Aquilo que você pediu para vencer. Como assim? Se você, eu acabei de dizer que você encarna e é, o que você é aqui é a prova exata do que você é lá e é justamente para você vencer. Se você é nervosa, não adianta justificar que aí eu sou assim mesmo, porque você veio nervosa para deixar de ser nervosa. Não para deixar de ser nervosa, mas para não de comungar nem ser contra o nervosismo. A mesma coisa é a depressão. Depressão é um sofrimento muito grande. É uma que cria determinados acontecimentos na vida. Aí o espírito pede para vir a depressão para ver se ele vai viver a depressão em depressão. Você vai dizer, eu estou depressão, estou, e daí? Vou ficar quietinho no meu canto, vou ficar solando, vou tomar remédio se tiver, se não tiver não vou, mas não vou reagir, lutar e ser contra a depressão. Quando ela passar, passou, quando ela passar, não passou. Sabe que o grande problema é quando vocês entram numa doença, a primeira coisa que vocês querem é sair da doença. Só que a doença é uma prova. A doença não é a doença. A doença é uma prova. É uma prova o quê? Para ver se você vai se revoltar quando está doente, ou se você vai se achar muito bom estar doente, ou se você vai dizer, estou doente, estou, e daí?
Vamos vencer.
Hã?
Você tem a opção de vencer a doença ou não. Depende do
veja, que você sabe. Veja,
lutar,
na hora que você entende a doença como instrumento, sim, da prova, pouco importa você vencer a doença ou não. O que você precisa vencer é o estar estar doente. Porque ter uma doença é uma coisa, estar doente é outra. Sabe? Tem gente que tem uma doença, se entrega a doença, chora, eu vou morrer, vai, vou morrer, enterra, olha. Queima, faz qualquer coisa. Agora, tem outros que estão doentes e dizem, estou, e daí? É por isso que eu vou ficar na cama? Não. Se eu vou morrer logo, vou aproveitar o dia, vou aproveitar a vida, vou aproveitar o que tem. Então, isso é estar doente. Ou, e o outro é ter doença. Então, esse é que é o problema. Você está com depressão ou você está depressivo? Você tem que ter depressão, você está depressivo.
Tá? Uma frase de um amigo, uma vez, falou, mais de 20 anos, isso gravou muito na minha memória. A partir do momento que nascemos, a gente morre todo dia, a gente vai morrendo um dia de cada vez. Então, por isso que a gente tem que aproveitar e viver como se fosse o último dia, viver bem e viver super bem.
Dois detalhes. Primeiro, você não morre a cada dia.
Não, você tem a certeza que vai morrer.
Você morre a cada minuto.
Cada minuto, sim.
Então você tem que aproveitar, não o dia, você tem que aproveitar cada presente, cada momento, cada agora. Se aproveitar como?
Viver bem.
Viver bem como? Comer muito, dormir muito.
Viver em paz, em harmonia, cuidar da sua família, cuidar de você, do seu estado mental, do seu estado espiritual.
Ó, moço, por mais que você cuide da sua família, quando você for embora, ela se vira.
Sim,
e o pior, vai se virar diferente, ainda vai criticar porque o que você acha que está fazendo de bem para ela, sim, você não sabe como elas estão recebendo. Então não é isso. Tem uma historinha na Bíblia. Deixa eu tomar mais um golinho de café, pouco, eu vou falar depois dessa história. Tem uma historinha na Bíblia que são as sete noivas. Já viu essa historinha na Bíblia? Então, dê uma olhada lá. Jesus disse que havia sete noivas que saíram para encontrar o noivo. Não é hoje, noivo. O noivo, sabe o que é o noivo? Quem? Cristo. A vida espiritual, Deus. E ficaram esperando, cada uma com a sua lamparina. Só que algumas esqueceram de botar óleo na lamparina. E tiveram que ir na cidade buscar óleo para botar a lamparina. Quando voltaram, o noivo já havia secado. E já as noivas que estavam com a lamparina acesa já tinham ido para o registro do casamento e a porta tinha sido trancada. Não se pode entrar. Dessa historinha da Bíblia, nós tirou uma palestra, fez uma conversa, e a minha conversa, que pergunta assim, você está preparado para morrer? Você tem querosene na sua lamparina para estelar o noivo chegar, ou você vai ter que se reabastecer? Sim, moço, a vida, cada minuto que passa da vida, você está se aproximando da morte. Por isso, você deve viver para se preparar para morrer. E viver se preparar para morrer não é cuidar da família, não é de isso, não é aquilo. É você vivenciar essa luta para não ser conivente com o inimigo de Deus. Ser humano, a humanidade, as questões mentais. Então, viver para aquele que busca essa felicidade deveria ser, cada momento, compreender que precisa fazer um trabalho para garantir o querosene na sua lamparina. Porque pode ser que o momento do noivo seja o seguinte, e se você não tiver querosene na sua lamparina, você não vai adentrar no recinto de casamento. Ou seja, você não vai entrar no mundo espiritual. Sabe o que vai acontecer? Essa é a boa pergunta, já que nós estamos falando de de ser humano e de espírito, que você precisa entender que não existe o ser humano e que você é o espírito. Sabe o que acontece com o espírito que não compreende que ele, que não existe o ser humano e vive humanamente, serve a matéria? Sabe o que acontece?
Volta de novo
é de menos, todos voltam. Vira fantasma. Sabe aqueles que são seres humanos sem carne? Sabe, aqueles que voltam para cuidar da família, porque precisam cuidar da família. Eles nem sabem, muitos nem sabem que estão mortos. Outros não conseguem se desprender da família porque acham que o certo é cuidar da família. Viram obsessores da família. E eu vou contar uma história para você, moço. Esses homens da família, o que não esperavam ouvir. A dor é muito grande de ver que tudo que você fez e que achava que era o melhor para a sua família, ele só causou neles raiva. Eles não aguentavam mais você. Depois que passa o enterro, que acaba, ah, que bom, meu pai não está aqui para encher meu saco. É isso que nós estamos querendo mostrar. Sabe, aqueles... No livro do Espírito se pergunta assim, as mães que foram, elas ficam preocupadas com aqueles, com os filhos que ficaram? Aí o Espírito da verdade, sim, ficam. Elas se preocupam com os que foram, com os que ficaram. Quanto menos evoluída, mais preocupada é. Então, aqueles que são mais evoluídos, que ocuparam o papel de pai, que ocuparam o papel de mãe, e que saem sabendo que era espírito, e não peso ao ser humano, porque o ser humano é pai e mãe, eles olham para lá e dizem, tchauzinho, se vira, e vai embora. Então, é essa a necessidade. Ó, tem uma coisa que o Buda ensina, que ele diz assim, quem conseguir colocar em prática o que eu falo, de garante um sucesso nesta vida, felicidade, e na outra. Aquele que não consegue se libertar da ideia de ser humano, que vive aprisionado ao humano, sofre nessa e na outra.
Desencarnar e não morrer.
Já fechou? Tem uma história no livro do Chico Xavier que fala do moço, né? Que morreu revoltado porque o trem passou por cima, aí ele acordou do outro lado, ficava em pé na estação, aí caiu, o trem passava por cima, ele levantava, ficava em pé na estação, caiu, o trem passava por cima, ele levantava, ficava em pé na estação, só 50 anos. É exatamente o tempo de se libertar da raiva de ter morrido, daquele trem. Ele ainda tinha tanta coisa para fazer nessa vida.
Da posse da vida.
Mas o pai já tem esse ser mãe, ser filho. É tudo, faz parte, vamos dizer. Investigar é um rótulo social. Não é real. No sentido de quem me diz que eu sou filho de fulano é um papel.
Mas veja, é um papel, mas também é um vínculo emocional.
Sim.
Ou seja, é uma paixão zelada pela mente. Agora, você não pode deixar de ser filho de ninguém, nem pai de ninguém. Porque você pode se libertar da filiação ou da paternidade. Ou seja, de todo aquele envolvimento emocional com o pai ou com a mãe, ou envolvimento emocional com o filho.
Sim.
Mas deixar de ser pai e mãe, não. Então não é você abandonar seus filhos, é você cuidar de crianças, ao invés de ter filhos para cuidar.
Um exemplo disso, por exemplo, tem um irmão, eu peço, estou passando por dificuldade financeira e esse meu irmão está bem financeiramente. Eu vou lá e peço, eu pedi um dinheiro para ele emprestar. Aí quando eu chego ele me diz não. Aí eu digo assim, como que tu vai dizer não para mim se é meu irmão? É disso que eu tenho que
dessa... é bicho dessa obrigação dele fazer, ou desse privilégio. O Orpílio, na verdade, diz o seguinte, Cadeco pergunta assim, disseram que o espiritismo veio para acabar com a família? Isso é verdade? Ele disse, não, o espiritismo não veio para acabar com a família. Ele veio para abrir de tal forma a sua família que os seus superiores e os seus inferiores façam parte dela. Ou seja, que você passe a ter uma família universal. Todos são sua família. E não aquela mãe, aquele pai ou aquele irmão. O que quer dizer isso? A ideia familiar é para que você, não para que você deixe de amar o irmão, mas para que você ame a todos como seu irmão. Ame a todos como seu pai. Ame a todos como sua mãe. E não só determinados elementos.
É isso. Essa forma de me relacionar com eles transforma eles em algo
especial, separado, diferente.
Então eu vou vou privilegiar a minha forma de tratar eles vou tratar o outro diferente.
É tratar o outro igual que você trata ele.
Aí vai entrar aquele instrumento do Cristo, que ele fala do. Acho que eu não vim trazer a paz, a espada.
Mas botar um contra o outro. Um contra o outro para quê? Para você, neste contrário, aprender a desmerecer essa
posição especial. Esse valor que a gente põe na família. Né?
Perfeito. Vamos dar uma paradinha? Então, aí nós acabou essa primeira. Então, primeira arma que vocês têm é o saber que não são seres humanos, são espíritos. E a partir do momento que sabe que são espíritos, entender que não consegue saber o que é ser espírito, mas sabe que não é ser humano. E a partir do conhecimento do que é humano, negar essa humanidade, renegar essa humanidade, que ao fazer lixo, você está vivendo a fé, está vivendo a espiritualidade. E quem vive a espiritualidade pode, não alcança necessariamente, mas pode alcançar a felicidade. Tá certo? Esse é o primeiro detalhe para ser feliz. Nós voltamos agora, tá?